Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal garante realização de audiências de custódia em Teresina durante recesso do judiciário.
Mãe é condenada a 43 anos de prisão por explorar sexualmente a filha e uma sobrinha no Rio Grande do Sul.
Hospital na Paraíba deve pagar R$150 mil de indenização à técnica de enfermagem que perdeu visão do olho direito em acidente de trabalho.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou o Johnny Luna.
Eu sou o Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal garante realização de audiências de custódia em Teresina durante recesso do Judiciário.
As audiências haviam sido suspensas pelo Tribunal de Justiça do Piauí no período de 17 de dezembro a 8 de janeiro deste ano. Ricardo Viula.
As audiências de custódia foram lançadas pelo Conselho Nacional de Justiça em fevereiro de 2015 e estão em funcionamento nos 27 tribunais estaduais e nos 5 tribunais federais. Ao recorrer ao STF, a Defensoria Pública do Piauí destacou que o plenário do Supremo Tribunal Federal já determinou a juízes e tribunais que coloquem a medida em prática em todas as comarcas. O objetivo é assegurar o direito de todo preso em flagrante de comparecer em até 24 horas diante da autoridade judicial para ser decidido se permanece detido ou não. Ainda de acordo com a Defensoria Pública Piauiense, a suspensão das audiências de custódia atenta contra os direitos humanos das pessoas presas na comarca de Teresina durante o recesso forense. E ao analisar o caso, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, deu razão à Defensoria Pública do Piauí. Ela afirmou que a interrupção das audiências de custódia decretada pela Justiça do Estado ameaça as garantias fundamentais dos acusados.
A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, anunciou que o CNJ vai criar um grupo de trabalho para acompanhar as melhorias prometidas para o sistema prisional do Amazonas.
A declaração foi feita na manhã de hoje em visita a Manaus, onde a ministra se reuniu com os presidentes dos tribunais de justiça da região norte e do Maranhão para discutir o massacre de 60 presos na capital amazonense no início deste ano.
No encontro, Carmen Lúcia afirmou ainda que o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estão planejando um censo da população carcerária no país.
Acusados de contrabandear 2.000 caixas de cigarro devem continuar presos.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
Os dois homens são acusados de contrabandear cigarros de origem estrangeira. Em primeira instância, os réus conseguiram a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de 60 salários mínimos para o homem flagrado com 1.500 caixas de cigarro e de 40 salários mínimos para o que estava com 500 caixas. A defesa buscou o Superior Tribunal de Justiça pedindo a redução do valor da fiança ou a soltura dos acusados para responderem em liberdade. Mas a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, não verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da liminar. De acordo com a ministra, no decreto de prisão preventiva ficaram evidenciados a gravidade do crime e o risco concreto de os réus cometerem novamente o mesmo delito.
Mãe é condenada a 43 anos de prisão por explorar sexualmente a filha e uma sobrinha no Rio Grande do Sul.
A decisão é da Justiça Gaúcha. Mônica Cardoso.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, a filha da condenada começou a ser explorada aos 7 anos de idade, em troca de dinheiro para o sustento da família. Na decisão, os desembargadores afirmaram que a pena fixada no caso é proporcional à gravidade dos crimes praticados, que resultaram em sérios prejuízos físicos e psicológicos para as vítimas. O julgamento do processo em primeira e segunda instância foi concluído em menos de um ano.
O hospital deve pagar R$150 mil de indenização à técnica de enfermagem que perdeu visão do olho direito em acidente de trabalho.
A decisão é da Justiça Trabalhista na Paraíba. Kirk Moreno.
No caso, a técnica de enfermagem estava realizando um procedimento de verificação de sinais vitais de um paciente, quando o termômetro de mercúrio estourou, atingindo diretamente o olho direito dela. A trabalhadora alegou que o hospital só emitiu comunicado de acidente de trabalho um mês depois, sem registrar contaminação por mercúrio. Em defesa, a unidade de saúde afirmou que a trabalhadora não comprovou ter sido contaminada. Mas a juíza do caso destacou que, segundo a perícia da Justiça do Trabalho, a técnica de enfermagem trabalhava em situação de risco contínuo. Para a magistrada, o termômetro de mercúrio representa uma grave ameaça à saúde humana e, por isso, ela defendeu que o uso do instrumento deve ser banido.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite.
Para você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.